Manda bala.
Estamos ordinária do dia 2 de abril de 2018. Agradeço a presença de todos, funcionários dessa Casa de Leis, funcionário público, está todo presente. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Vamos com uma leitura do trecho bíblico e seguir o painel.
É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar na consequência depois que se fez o voto. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está na sua força. A glória dos idosos, os seus cabelos brancos. O golpe e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Coloco a ata anterior em discussão. Em votação. Sou favorável à presença sentada, for contrário, se levante. Aprovado a ata anterior. Vamos passar para o expediente de.
Ofício número 2/2018. Perante o senhor presidente, consta no ofício 05/2018, referente ao requerimento 89/2018, oriundo dessa Casa de Leis, solicitando a cópia reprográfica de todos os aditivos com justificativa técnica em edições da obra referente à citação TP do 6/2011, bem como ainda das notas de descarte materiais utilizadas. Trata-se as cópias requisitadas de documentos que remontam a mais de 5 anos, portanto, sobre a gerência e controle iniciais da equipe técnica diversas atualmente existente na administração pública. Fato esse que, inevitavelmente, compromete o tempo de resposta a atendimento às demandas que alegam em busca de arquivos municipais. Dessa forma, para cumprimento, contendo a solicitação apresentada, requer dilação no prazo de 15 dias. Caso resta em dúvida, o Poder Executivo Municipal está à disposição para maior esclarecimento. Sem mais para o momento, vale-me do ensejo para expressar minhas elevadas considerações da Aristide Goiânia Júnior, secretário administrativo da Janete. Ofício GP número 3/2018, Serentino Ministro José da Costa, presidente da Câmara do Estado do Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei. Representa em caminho a Vossa Excelência o projeto de lei do proprietário número 3/2018. Que altera o dispositivo de direito proprietário 3/2017 do Código Tributário. Certo de ser atendido, e hora solicito, coloque à disposição em forma de esclarecimento. Atentamente, a quem está aqui da Fiscalização Nacional. Ofício GP número 10/2018. Excelentíssimo senhor ministro José da Costa, presidente da Câmara Municipal do Governo Sul, assunto do projeto de lei. Ele apresenta em caminho a Vossa Excelência o projeto de lei número 6/2018, que trata da autorização do Executivo para recebimento através de doação dos imóveis de serviço e obras sociais, SOS, para apreciação e aprovação dos novos edios. Certo de ser atendido, coloque em disposição para maior esclarecimento. Atenciosamente, aqui está aqui da filha do prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar número 3/2018. Súmula, altera dispositivo da Lei Complementar número 3/2017 do Código Tributário Municipal.
Encaminha esse projeto para as comissões.
Senhor presidente, eu queria pedir que fosse encaminhado primeiro a parte jurídica nossa, para aparecer jurídica posterior do nosso. Pode ser?
Sim, será encaminhado esse projeto.
Obrigado.
Projeto de lei no 6/2018. Súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóveis e doação de outras providências.
Encaminho esse projeto para comissões.
Indicação no 152/2018. Indico na forma de rental, frente ao servidor prefeito municipal, a necessidade de colocações de placas indicativas nas estradas mestres rurais de nosso município, indicando o nome de bairros, pontos turísticos, cidades próximas, fazendas, enfim, lugares populares de nosso município, sendo que hoje muitas pessoas que visitam nosso município têm essa dificuldade de localização, e com essas placas vai facilitar muitas pessoas que aqui necessitam encontrar algum lugar. Joelino Gomes Damasco, vereador. Indicação 153/2018. Indica na forma de metal, sentido do senhor prefeito municipal, a necessidade de colocações. Indicação 155/2018. Indica na forma regimental a solicitação do senhor prefeito municipal que seja tomada providência urgente quanto à troca de regulação para o maior fluxo do rio Ribeirão Bonito na rua Sergipe, haja vista que está lá um tubo de um negro e meio, sendo necessário para o local 3 ou 4 vezes o maior que esse, que lá existe. Não sendo suficiente, pois devido à grande quantidade de chuvas em pouco tempo, tem transbordo causando transtorno aos moradores daquela região. Fato esse já ocorrido em janeiro de 2016, mas foi resolvido até o momento. Nessa semana ocorreu, semana passada, transbordo novamente. Joelho Gomes Damasco, vereador. Indicação no 156/2018. Indica na forma de metal, frente ao senhor prefeito municipal, providência urgente quanto à melhoria na rua Isaltino Roque dos Santos, no distrito de Nova Moreira, sendo que a mesma se encontra em más condições, necessitando assim de colocações de cascalho para amenizar os buracos causados pela erosão nas últimas chuvas. Porque, da maneira que se encontra, está causando muitos transtornos aos moradores da mesma. Tatiana Jorge Martinez, vereador.
Vamos passar a palavra livre. Com a palavra do vereador Edmilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, público aqui presente, é um manhã, Thaís, que está participando, é minha esposa, Morales. Obrigado pela presença, sempre possível, peço que estamos de volta. Senhor presidente, pegando um gancho nessa situação, nessa indicação feita pelo nosso colega Lila, eu há quase um ano atrás eu venho batendo e falando dessa situação do córrego que nós temos. No ano passado eu estava aqui quando recebi o telefonema de uma tia, da tia Vazinha, que disse que tinha transbordado. Eu estava na reunião, depois da reunião disse lá, a água tinha entrado na casa de cima e ali pode pôr tudo o que quiser pôr. Enquanto não fizer um trabalho para afundar o rio, porque o rio está assoreado, não tem mais auxiliar, uma vergonha. E vem quem de lá? Eu sei porque eu tenho amigos que fazem fundo ali, né? Então aquilo ali já foi prometido, eu não vou nem falar das administrações passadas, prometeram casa, inclusive, para quem teve casa lá. Isso aí já parte para a aberração. Estou falando da situação de hoje, o que precisa ser feito hoje? Precisa ser ir com uma reta escavadeira lá e afundar aquele rio. E vou dar uma lei. Nós aprovamos nesta casa agora no final do ano passado, a lei que vem copiando a federal, que no mínimo de 15 metros, né? 15. A federal diz 15, porque baixou para 15. Lembra? A frita baixou para 15. Porque nós pegamos a federal para comprar a federal para não ter rolo. 15 metros de construção, mas não tem nada. Se você chegar aqui, nessa região, você sendo moro flor ali, e for para ver alaga tudo. Virou um grande banhado ali. Além de eles perderem terreno, né? Seria normal, mas a verdade é que ele não suporta ali. Eu fui lá na hora, então não é nem uma coisa fazer, é que a água vem muito alta, ela já vem muito alta, entendeu? Não. Eu sei que você muda a tubulação, mas ela vem muito alta, porque o rio está afoliado. Agora, eu acho interessante que quando o produtor rural corta um pé de árvore que está próximo do, do rio, no outro dia tem IAP, no outro dia tem Força Verde, no outro dia... E na cidade não acontece a mesma coisa. Eu estou com uma situação, numa briga, já há mais de 20 dias, com relação à palhaçada que foi feita com relação àquele loteamento lá em cima do galo. Né? Cruzaram o seu Paulo, largaram no meio, regulação aberta, jogando dejeto. Não tem dejeto ali, em função que não tem construção, mas para no meio, piche, caiu lá dentro. E fui no promotor essa semana, esperei até as quartas, fui atendido por uma outra. Moça, tinha melhor você procurar o IAP. Sabe, mas contrato assinado, eu não entendo nada direito. Até perguntei para o Jean, tinha que perguntar para o pai dele quem é que devia procurar. Né? Você disse só no promotor de primeiro. Quer dizer, então eu acho que uma opção também fazer isso, esse tipo de trabalho. Sabe, de fiscalização nesse sentido, que é uma aberração. É uma aberração. Porque nessa rua, enquanto. E aquele dia choveu uns 80 milímetros, passou de 80. Quer dizer, se continua chovendo à noite, o que tinha acontecido? A mesma situação, né? Todo mundo vai lá, e quem quer fazer média política carrega nas costas, puxa, e amanhã tem grupo de WhatsApp pedindo comida e cobertor. Essa história eu vivi no momento durante 23 anos. E não resolve o problema. Então, desculpe. É, não, acho muito pertinente a sua indicação. Só estou dizendo para vocês que se não mexer, não vai. Aí nós vamos dizer, Edmilson, nós estamos com o mesmo de mandato. Nós estamos com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses de mandato. Então nós vamos ter, vai ter que ter uma solução. Tá. Com relação a algumas outras coisas que eu preciso falar, eu havia feito uma indicação aqui com relação àqueles vestiários nojentos, asquerosos que temos ali no campo. É uma absurda. A pessoa vai lá, a mãe e família, vai lá fazer uma academia, mas é insuportável, Fedor. E não bastasse, ali tem a entrada de cima, que aí o cara usa para fazer, para defecar, usa para fazer a necessidade dele, quando não para fazer coisas piores. Então eu acho, o Jean já falou isso aqui uma vez, arranca o muro fora, arranca. Se for isso, arranca, deixa aberto, não é isso? Mas nós precisamos tomar uma disputa ali também. Eu havia feito uma indicação, acho que não veio nenhuma resposta ainda, mas já faz mais de um mês que eu fiz. É, parabenizar o pessoal que trabalhou aí na questão da Páscoa, na distribuição de ovos, deixando bem claro que quem pode distribuir o óbito talvez seja a Prefeitura Municipal de Assistência Social. Às vezes as pessoas cobram da gente e eu não tenho condição de estar distribuindo, felizmente. É, essa semana eu recebi uma ligação de Curitiba, do deputado Duto Silva, que saiu aqueles 50 mil daquela emenda que eu havia pedido para compra de mais um veículo. Por que nós compramos mais um veículo? Senão alguém já vai falar de novo, mas já comprou 4, 5 carros. É o Jean, e a Graça, o Pai de Alves também sabe que a história que estava em 8 mil, nós temos 50 mil, estamos fechando as emendas, até quinta-feira tem que fechar tudo. E eu falei, eu preciso de um campo de golfe 7, que é o que nós havíamos pedido para a Pai, né? Para a Prefeitura e para a Pai usar. Mas aí não havia projeto, não dava tempo, para não perder a emenda, ele disse assim, ó, licita um carro de 50 mil, porque de carro você pega 3 de orçamento, não perde a emenda. O Aquiles foi essa semana, o protocolo assinou, por esse dia deve estar na conta, ele vai comprar o carro. Então, só para agradecimento especial ao deputado. É, com relação ao concurso, hoje tive uma notícia boa, acho que a partir do dia 9 começa a chamar. E a semana passada houve uma discussão aqui.
Vocês estão chamando o professor, sabe?
Não, estão chamando, mas para apresentar dia 9. Dia 9, a partir do dia 9. É, todo mundo também falou muita porcaria com relação ao porquê que tinha sido anulado. Anulado foi porque houve uma denúncia do pintor que não havia sido testado em prato, um erro da empresa, não tem erro de ninguém. Então, entrou-se com um recurso, né? E agora. Artesão, né? É, então, porque o artesão teve teste em prato e o outro não teve. Nós estamos com sala de aula hoje com 35 alunos. 35 alunos é insuportável para um professor e para quem está lançando, não vai ensinar nada mesmo, né? Então, quanto mais demora. Eu acho que só piora. Bom, com relação a então o concurso vai chamar agora, acho que já dá uma aliviadinha, dá uma tranquilizada na. Pelo menos na questão da. Precisaria de 30 professores, eu acho. Vai chamar 20, né? Conversa que vai chamar 20. Com relação aos estados rurais, essa semana, Tati até me criticaram, eu fui defender. Toda vez que pergunta da máquina está na Moreira. E o pessoal do São José, inclusive, me procurou, falei com o Pardal. Mas agora acho que está vindo o São José, né? Não espero que esteja vindo, está vindo, né? Sim. Agora, para chegar no engenho vai ficar fácil. É, então, de entrada era isso, só para dizer que a gente tem que tentar fazer o trabalho aqui. Ah, eu lembrei que eu ia falar. Questão da taxa, olha para você ver como é que é uma má informação. Essa semana descobriu-se que paga uma taxa de R$ 153 Não foi aprovado por esta casa, foi aprovado anteriormente, de R$ 153 para se enterrar. Quer dizer, não bastasse tudo aquilo que nós falamos que tinha, né? O preço do caixão, desgosto, desgaste, você tem que pagar para enterrar. E aí começou a ser cobrado, teve a mudança tributária, não foi uma mudança de Maringá, é uma mudança que vem federal também, a gente só adequa, né? E falaram. Essa semana eu fui falar com o Aquiles justamente isso, que é inconcebível cobrar uma taxa de R$ 153. Aí ele disse que o Jean já havia procurado, na quinta-feira, e ele disse, não, eu vou mandar um projeto agora tirando, foi eu que pus a taxa, então agora vai tirar. E engraçado que as pessoas que estavam zoando, inclusive um ou outro, tinha sido vereador na época, né, que aprovou, mas aí você fica fora do contexto. O importante é que vai tirar essa taxa, porque se alguém falar na rua. Do mesmo jeito que hoje nós vamos votar e finalizar aquele projeto, aquela questão do Estatuto dos Servidores, né, que saiu um converseiro e não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. A situação do Estatuto dos Servidores, a única mudança que houve de concreto foi o luto de 7 para 5 dias, né, mas antes era de 5 dias só para pai, mãe e filho. 7 dias, agora vem para 5, pai, mãe, avô, afilhado, sobrinho, aí vocês têm, porque quando morre o tio do cara, o cara liga e fala que não vai para nada. E eu acho que o direito dele também, né? Tem tio que é melhor que pai. Só para te citar, tem avô que cria. Então eu acho que até um ganho. As outras coisas não mudaram nada, você já estava no estatuto do servidor. O que nós achamos da hora extra que poderia mudar, nós fizemos a emenda para retirar, suprimir. E tirou, o prefeito aceitou. E se ele não aceitasse, tinha o direito de vetar, como nós teríamos o direito de derrubar o veto. Mas eu acho que a princípio ficou resolvido. Então essas coisas eu sempre digo e tenho indicado. Qualquer dúvida, sempre perguntar para a gente para que ele possa responder, porque senão começa um zum-zum-zum de coisas que não necessariamente tem acontecido. Quero fazer um parabéns especial ao Zé Rui, independente dos laços de parentesco que nos unem, pela situação dos estudantes. Eu não tinha uma participação muito ativa, nessa questão do ônibus, esse ano, para a saída do Wilson Nunes, né, acho que o Laércio sumiu, depois eu não lembro se a outra pessoa sumiu, ou não quiser, e ficou aquela coisa meio complicada. E hoje eu tenho dois filhos na faculdade, junto com a lei que nós aprovamos aqui de atividade pública e com essas reuniões, mas a coisa tem andado, né? E aí, dia desse, o ônibus quebrou. Um 20 dias mais, né? Aí eu cheguei lá, o Zé estava lá mexendo no ônibus também. Não é função, mas eu acho que precisamos todo mundo fazer, dentro daquilo que é possível, fazer a construção do mesmo jeito que o aluno também tem que ter um mínimo de responsabilidade de poder também ajudar e auxiliar. Por hoje é, explicações. Obrigado.
Obrigado, vereador Edmilton, por ter lembrado sobre, preocupado com o meio ambiente. Sobre aquele rio lá, acho que tem um projeto, existe um projeto lá que vinha uma emenda para afundar aquele rio, mas até hoje não veio ainda. Até tem que ver, fazer um documento nessa casa de lei, pedindo uma informação para...
A informação que eu tive é que a prefeitura está licitando, vai comprar uma reta de cavadeira hidráulica. Então, que fala daquela que gira sobre o eixo?
Cavadeira hidráulica.
Para poder fazer esse trabalho.
Né? Mas parece que tem um projeto de 120 mil que está liberado já para fazer essa.
Pois é, mas é que nós estamos ficando sempre nessa história. É. Tinha várias que ganham 1.000 horas também para treinar.
Não, mas esse é outro. Esse dos 120 mil parece que está liberando. Tá?
Não, eu sei, mas é que as 1.000 horas que havia sido ganha, né? Era para mexer naquele fundo do Parque Aquático, obviamente já vinha arrumando aí, né? Eu estou só falando que a gente ouviu nessa casa aqui, eu ouvi fora também, mas eu não vi documentação.
Já para começar a limpar essa beirada aí, que realmente chega ali tem árvore caída, entulhos e tudo mais.
Até vi uma semana alguém postou uma coisa assim que o cara joga fogão, joga cadeira, joga mesa, e depois o rio, quando enche e vem buscar o resto da casa, o cara fica bravo. Né? Busca mesmo, entende?
Na verdade, afundando esse rio, precisa da reserva, porque a reserva ajuda a vedar essa água, que é a água do espalha. E no caso da enchente também, o rio, a mata consegue infiltrar essa água também. E outra também, o vereador Edmilton, eu gostei muito sobre você falar sobre o vestiário do campo, que eu mesmo fiz uma indicação aqui logo, acho que faz uns 4 meses, 5 meses, acho que no começo do. Acho que no final do ano passado. Foi feito. E aquele vestiário vem aí, deu do mandato passado, não é? lá foi manchado um pedaço, aí que pode ter jeito, que arrumar.
Caiu o muro,
agora. Realmente foi falado aqui que eu fui jogar lá uns tempos e não achei um lugar para pôr uma sacola de roupa. Aqui foi falado aqui nesse plenário. E eu tenho certeza que o secretário de esporte vai arrumar, então falando que vai arrumar aqui lá, para atender, dar uma atenção maior o esporte aqui do nosso município. Passar uma palavra livre com a palavra da vereadora Tatiane.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Caderil e demais presentes. Hoje eu gostaria de começar relatando um fato muito triste que aconteceu em Nova Moreira esse final de semana, onde 4 residências foram assaltadas. Foi assim, um arrastão, eu digo, porque assim, a pessoa que roubou, ela sabia certinho onde estavam as coisas. Parentes que vieram visitar seus familiares, trouxeram moto para fazer trilha, foi levado. Então, assim, eu fico muito preocupada, porque foi um local onde é a vila rural. Já é um local onde já é bem manjado, teve aquele assalto com os pedaços, que todo mundo se lembra. Então, assim, eu fico muito preocupada. E eu gostaria de pedir para que esse policiamento se intensificasse lá em Nova Moreira. Porque tanto todo lugar, mas lá nós ficamos à mercê muito, né? E aproveitando um gancho também da indicação do Lila, quando aconteceu esse fato com a família Tedard, eu já havia pedido indicação da polícia mesmo, para que fossem colocadas essas placas, para que tivesse uma localização, e eles pediram para que fosse colocado como quilômetros. Porque como a gente liga e cai em Jandaia, é muito difícil para que eles se localizem, até chegar, demora e tudo mais, né? Então, eu só quero registrar esse fato que aconteceu, fiquei muito triste com essa situação, trabalhadores.
Sempre consegue? Não só para a sua informação, essa semana também tem 3 assaltos. Foi assaltado em Tóquio, quebrado, abriu o cofre, levaram dinheiro, foi assaltado o Dinho aqui, foi assaltada a Zinha minha lá.
Assim, não,
só para deixar bem claro, a culpa é do governo do estado, que sucateou a polícia, que não adianta criticar a polícia, não tem? Eles têm uma pessoa, no máximo 2 por dia. Não tem. É impossível você fazer o trabalho. E aí é parte também, eu digo, de muitas pessoas da população, que primeiro bate na polícia, sucateia ela, né? E aí depois quer ajuda. Então eu entendo a situação de vocês lá, precisa ter um outro pelo menos, ao mínimo, né? Mas aqui nós não conseguimos. Porque aqui também nós temos 2 por dia. 2 por dia. 2. E geralmente um fazendo uma escala e meia, que é uma dobra de escala. Quer dizer, é uma realidade do Paraná. Quem acha que estamos com segurança.
É muito complicado, porque daí a população também vem em cima de nós, né? Achando que nós temos culpa, que nós temos que cobrar das autoridades. Mas o que é o que está acontecendo é isso mesmo, que hoje Milton comentou. Então, assim, para que a polícia chegue lá na Moreira, demora uns 3 horas para chegar, não consegue se localizar. Então, está muito complicado. Eu fiquei indignada porque, assim, pode ter uma relação também, né, desses assaltos aqui, porque a pessoa sabia muito, muito, muito certinho, assim, tudo aonde pegar. Um morador lá tinha acabado de fazer compra, sabia onde estava a compra dele, então, assim...
Mas quem rouba tem tempo de recuperar. Sabe qual seria a solução? E essa solução já foi proposta, inclusive, em mandatos anteriores. Era a criação de uma companhia de polícia aqui. Foi doado até o terreno. Então, a criação de uma companhia traria como comando aqui pelo menos um tenente, na pior das hipóteses, um tenente, e esse tenente então, o efetivo dobraria. Mas o que está faltando? Em Mariana, ele não vai conseguir resolver esse problema se tentar resolver sozinho. Nosso conselho de comarca, e isso é aí uma indicação para o prefeito, eu já falei bem pessoalmente, precisa sentar com Califórnia, precisa sentar com o Rio Bom, precisa sentar com o Mauá da Serra, não é isso? E tentar trazer uma companhia para cá, não tem outro jeito, porque nós pertencemos a uma companhia de Jandaia. Eu não vou nem discutir os méritos por quem pertence para lá, porque se eu contar para vocês, como policial militar que fui, vocês vão tirar sarro. Por que que lá foi? Porque era vaga do capitão, precisava ter um capitão lá, mas precisava de mais 3, 4 cidades. E aí então, desmancha aqui e põe lá. Quer dizer, aí o cara liga daqui, do mesmo jeito que você ligar para o bombeiro de Marlene também, você não atende. Pegar fogo na tua casa, tem que ligar para a delegacia. Primeiro a delegacia, o delegado ligar. Quer dizer, você imagina um incêndio com 10 minutos, o que é que ele faz, até você conseguir chegar. Ou liga para o Carlinho Bosch, que está nativo aí, ou liga, que é geralmente só faz correndo. Então, por exemplo, mas isso é uma questão que tem que ser pensada. Não adianta a gente ficar, toda vez que for assaltado,
se a gente não entender que se não montar um sistema diferente aqui, não vai, cara. É triste. A Guarda Municipal tinha proposto de qual mandato, Jean? Passado ou primeiro?
Todos.
Não, você fez projeto no primeiro mandato? Então, já faz 10 anos. Já tem que se pensar, porque a Guarda Municipal dá uma sustentação aqui. Pelo menos aqui em Marilândia. Você dá uma sustentação de guarda aqui, a polícia pode flutuar. Né?
Essa é a ideia.
Minha ideia era essa. Obrigado.
Também eu tenho uma indicação para pedir melhorias na rua Isaltino, Roque dos Santos, onde a população reclama que tem vários idosos e o cascalho já está bem comprometido e eles acabam caindo porque o pedregulho está bem solto. Havia uma proposta de asfalto, eu não sei que pé anda isso, mas eu gostaria que fosse providenciado, né, essa melhoria na rua dessa população. Também gostaria de comentar, como o Edmilton falou aqui, o pessoal reclama que as máquinas só ficam em Nova Moreira, né? Mas o escoamento de verduras e grãos nosso é muito grande. Então, assim, é uma média de 25 caminhões aí, todo vapor, toda hora lá. Então, é muito complicado. O desgaste das nossas estradas é muito grande. Então, nós tivemos a paciência de esperar quando o engenheiro precisou, essa ponte lá, né, que foi arrumada. Então, agora o pessoal também tem que ter um pouquinho de paciência. É que, assim, a máquina vai para Nova Moreira, todo mundo acha que a máquina fica lá 2-3 meses. E não é bem assim. São serviços que precisam ser feitos. E, como eu venho dizendo, estava conversando com o Jean, ficou muito bem feito. E mesmo com as chuvas em excesso que ocorreram, ficou perfeita a estrada, não teve nenhum dano, nem nada.
Boa noite, presidente. Obrigado, vereadora Tati, ter levado na nossa segurança. Na nossa segurança, vereadora, existe a patrulha rural. A patrulha rural foi implantada, mas ela, como diz o vereador de Milton, o governo não sustenta o que fala. E aí não funciona. Mas existe.
Foi do
Requião. Mas daí até hoje o Beto Richa tentou aumentar ela, mas acho que foi pior ainda, porque eu não vejo andar em lugar nenhum. Então foi pior. Foi um fracasso tão grande na nossa segurança pública, na verdade. Então é isso aí, vereador. Obrigado mais uma vez por ter nos falado. Vamos passar com a palavra ali do vereador Lila.
Boa noite a todos, aos vereadores, funcionários dessa casa. Senhor presidente, veio uma indicação dobrada, ficou um senhor aí, me trouxe, posso ler a indicação?
Pode.
Uma indicação 152/18. Indica uma forma de emendar os pedidos do senhor prefeito municipal, necessidade de providências urgentes quanto ao transporte de alunos na região do Barro Preto, fazendo modelo por suíço. Período da tarde, tendo em vista que existe um de 10 alunos, sendo que o ônibus escolar do mesmo deve andar fera dourada. Os alunos são transportados da residência em cima de uma caminhonete até esse local, diante das reclamações por parte de pais e alunos referente ao transtorno que isso causa, pois sabemos que hoje o município tem projetos de transporte escolar dentro do município. Até essa indicação do dia 21, mas eu estive conversando com o Zé Rui, já resolveu, já foi resolvido. Agora o ônibus está pegando à tarde na frente da fazenda, na Guaritinha lá, e só não está, acho que buscando, que ele vem pelo Zé do Jipe, e eu não sei quantos minutos gasto que ele vinha e voltar. Aí só à tarde parece que ele não faz esse trajeto, tem que buscar no castelo, se não me engano. Então, eu agradeço a atenção, a dúvida dele, nós conversamos bastante sobre isso. E eu não sei quantos quilômetros dá, o filho me disse, está gastando 10 minutos a mais, porque tem um tempo, né, para o ônibus chegar aqui no colégio. Mas eu sei que o ônibus está buscando agora, na parte da tarde, os alunos lá na Guaritinha, na frente da entrada da fazenda. Agora só não está levando, só. Tá, obrigado. Sobre as placas rurais, isso daí já faz tempo, porque a gente está trabalhando na beirada da estrada, aí o cara, onde quer fazer esperança para os filhos da esperança? Aí você está com outro lugar, ou onde que você vai jogar com o time? Então é muito. Então, tem muitos amigos meus que moram na beira da estrada e eles têm medo, às vezes 10, 11 horas da noite, então o cara batendo palma lá na frente da casa dele perguntando onde está o lugar, onde está o serviço de assalto. Então faz tempo que eu estou me sentindo isso. E é um negócio caro, sempre lá caro, no estilo, né? Nas estradas principais, pelo menos, né? Por exemplo, você entra ali, Castelo Dourado, Tamarana, Guaravera. Você faz um lugar já com Tinga, Califórnia, entendeu? Então fica, não é tão caro e fica, destaca bem o município sobre esse negócio de placa, né? E sobre os tubos ali, o vereador de Milton? Sobre os tubos ali, por exemplo, o lado de baixo é mais baixo que o de cima. Então, vamos supor aqui, tá 1 metro. Você abriu 3 vezes, 3 metros, o fluxo é maior. Até 150 mil suporta, vai suportar uma chuva que deu na passada. Mas você faz represa soleada, por exemplo. Se não tiver o ladrão, ela estoura.
Aí o que o cara faz? Se tiver o ladrão, ela fica soleada, a minha tinha 2 ladrões, estourou tudo.
Então, mas além de
que você acumular, ali, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você tem uma fundação de 2 metros, ela precisa encher 2 metros para vazar, independente do que ela tenha de vazão. A vazão, se você descer na rua Sergipe e ver a vazão, o tamanho da vazão que você tem, então estava lá. O tamanho da vazão, o problema não é o tamanho da vazão, é que ela já vem dessa distância. E quando chega no seu Joaquim aqui, ela já espalha, porque ela já está no nível.
Então, mas
lá do Ivan. Ali no Ivan, onde é do prefeito. Acho que é do prefeito, né? Do lado do Ivan. Então, ali já é alagado por natureza, porque a produção não sai nem chão.
Por exemplo, o problema dos tubos que nós temos de quanto tempo? De 40?
Você
estava de 80? 40. É, então, aí estava de 80, daí não ia dar para esse problema. Então, mas resolve um pouco.
Não, melhora.
Resolve mesmo.
Não, eu disse isso.
Tirar aquele de 1,5, mas 2 metros, vai resolver.
Sim, se você largar o rio um pouquinho, você afundar ele.
Posso falar? No início, quando começa lá em cima da Leria, ela pode começar com 40. Aí você tem que fazer uma projeção que ela termine lá embaixo, com 2, com 3 metros. Porque toda a água que vai, lá em cima começa um pouquinho, vai juntando tudo, vem daqui, vem daqui, vem de cima. Lá embaixo ela tem que terminar com 5, 6 metros, não importa da onde está vindo, mas ela tem que terminar maior, porque vem trazendo tudo quanto é lixo, garrafa, terra, vem trazendo tudo, lá embaixo tem que terminar. Ali embaixo, quando fez aquele alagamento em 2016, só não alagou a minha casa porque a gente tinha aterrado tudo ali em cima, faltou 3 metros para chegar na casa. Aí chega ali na ponte, afina, porque o rio está todinho assoreado, cheio de terra. Aí faz uma projeção só do início de 40, daí vem trazendo 40 até lá embaixo. Não vai dar conta nunca. E o povo também não respeita a questão da margem do rio. Esse rio nosso aqui, de 0 a 10 metros, tem que ter 30 metros de APP. E não tem, nenhum lugar tem 30 metros. Pode pegar lá de cima do começo da Sara lá e descer até no Castor, que não tem 30 metros de APP nunca na vida. Aí
não,
existe um projeto aí de fazer uma pista de caminhada desde 1900 e bolinha, que eu me conheço por gente. Eu vejo falar desse projeto de calçamento, de fazer pista de caminhada, e até hoje isso não saiu do papel.
Eu nunca vi um projeto, para falar a verdade, faz 10 anos que eu estou aqui, nunca vi um projeto.
Mas, Cadenil, você me permite, é muito fácil resolver essa questão que você diz da educação, que o povo joga, eu acho muito fácil. É só levar o mesmo rigor para quem joga no rio, para quem joga sofá, para quem joga cadeira, para quem joga carteira. Se levar no mesmo rigor para quem põe um monte de lixo na frente e todo dia receber a notificação vai ser multado, se levar nessa mesma linha, eu disse para o prefeito, pode questionar qualquer um. Minha mãe põe um saco de lixo dia foi notificado. Então vamos notificar todo mundo, que aqui não tem melhor que ninguém, não. Os fiscais estão bravos, os fiscais estão se prendendo de cumprimento, não tem problema. Nem amanhã eu estou gostando da verdade. Só que estou querendo dizer o seguinte, é só tratar. Ué, não é possível, cara, será que ninguém vê? Ou os caras estão jogando de madrugada? Do lado da minha casa, todo dia aparece um negócio entrando aqui. Semana eu peguei o vizinho jogando. E disse que o senhor tira, eu vou denunciar o senhor, ele tirou. Então é isso que eu falo. Muito obrigado.
Então, voltando ao assunto, mas o problema é que as coisas não vão resolver. demora demais. O projeto já faz um ano, foi em janeiro de 2016, já faz um ano e três meses, e não foi tomado nada desde
então, dois anos?
Então,
dois anos.
Ah, 2016, certo, certo. Então, a respeito do deputado também, então, eu tive com o Mauro Moraes em no final de fevereiro. Ele já havia ligado para mim bastante vezes, então daí eu peguei e fui falar com o Mauro Moraes. Ele foi pedir algum recurso para ver a nossa foto aqui do Leão do Norte, que teve o acidente de setembro ali. Aí ele me sugeriu que dava um carro na hora. Nós fizemos um vídeo de novo. Eu falei, nossa, tem um trator, eu quero. Não, o trator não dá o dinheiro, tem que ser marcado.
Esse eu ganhei um
carro. Aí, não, então. Eu falei, cara, chegou quatro carros no rolo na cidade. Eu falei, vai ajudar só, vamos supor, funcionário público. Aí
ele fez chamar de funcionário público, dá para servir quem?
Mas já tem que dar
público? Não, dá para servir público.
Aí.
Carro
30,
cara, foi bem servido, eu acho que.
Aí eu vi um bom trator. Aí ele me deu recurso, ele estava tentando. Ele, aí ele me aprendeu o cara da DR agora. Não sei o que lá, deixa bom. Aí aconteceu esse acidente. Nesse acidente tinha escreveiro descendo. Eu passei na hora ali um minuto e tinha escreveiro descendo. Então se fosse que eu jogar o carro para lá, não dá, tem que acostamento para andar. Entendeu? Então a gente corre atrás das coisas que precisa, o município, e é difícil conseguir. Coisa barata, aí faz. Aí ele ligou para mim esses dias, dá o sargento fora, até. Se quiser uma cadeira em ordem e um parque infantil, eu já vou te mandar. Eu falei, não tem até bastante coisa, não tem onde colocar. Se tivesse um bosta para colocar, eu ia aceitar.
Foi bom, eu também ganhei uma cadeira em ordem, mas tem que estar lá no Conquista que não tem. Foi bom você me lembrar, tem mais essa Conquista que eu tive essa semana. Mais um mês, dois aí, o deputado vai mandar, nós vamos instalar lá
no Conquista. Nós temos duas academias, tem uma academia aqui
tem um mutirão que fica
trancado. A Leão do Norte faz um ano que eu pedi para dar uma ajeitada, jogar pedra, está lá desativado também.
Certo.
Então, é só isso, Bruno. Obrigado.
Obrigado, vereador Lila, por ter lembrado nas práticas. Indicamos a nossa estrada rural. Lembrando aqui, nos encontros de igreja lá do Engenho Velho, que dá várias pessoas,
não tem prática.
Tantas vezes, desde marcar com uma bandeira. A direção das estradas para essa pessoa que vem de fora, não sabe o lugar, que eles vêm acompanhando aquelas bandeiras. Então essas placas, querida, é muito uma coisa muito importante nas estradas rurais do nosso município. Obrigado mais uma vez pela tua inteligência de apoiar essa indicação em seguida dessas placas. Vamos passar com a palavra do vereador Jean.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, quero também agradecer. Eu quero fazer uma indicação verbal, senhor presidente, para que o prefeito intervenha a respeito daquela ligação da Vila Paraíso para o Mutirão, onde ela arrumou o trilho do trem, o trem passava, mas deixou uma valeta enorme, onde cada carro, cai gente. Esse dia atrás o seu João caiu de bicicleta lá, quebrou o carro, se machucou, quase que morreu. Eu já falei sobre isso aqui na Câmara, algumas sessões, mas agora eu quero fazer uma indicação para que a prefeitura intervenha, porque eu imaginei que logo eles iam arrumar aquela cagada, né? E infelizmente até agora não arrumaram. Então eu quero fazer essa indicação para que seja arrumado com extrema urgência, pois está encalhando carros, machucando gente. E Deus me livre, agora está passando um carro, um trem vem, encalha o carro, mata alguém lá, Deus me livre. Quero comentar, senhor presidente, a vereadora Tati acabou se justificando quando foi cobrado aqui as máquinas do Sai da Moreira. Eu acho que não deveria sair mesmo, eu acho que deveria ter uma subprefeitura que atendesse Nova Moreira, senão já ficasse especificamente lá. Essa é a vontade, é isso que deveria ser feito. Não ficar cobrando, tem que tirar a máquina de lá para lá, não. Lá tem um reduto, São José e Nova Moreira, muito forte de grãos, de produção. Acho que deveria ter uma atenção especial. Apesar que fui na semana passada, depois de toda essa chuvarada, fazer uma visita na zona rural, passei pelo 700, passei no Leão do Norte, onde a chuva estragou alguns setores. Mas quero cumprimentar a equipe do pátio, que a cidade está muito bem feita. Inclusive, Nova Moreira está fantástica. Passamos por lá para um asfalto. Né, ali no 700, no Engenho, a chuva estragou alguns setores, mas outros estão bem conservados. Inclusive, quero dizer que, andando na estrada, senhores vereadores, nós já comentamos várias vezes aqui a respeito do que o produtor também faz, produtor que é muito respeito, produtor que faça muita estrada, que faz muita coisa, mas eu vi muitas caixas d'água que o produtor passou para o trator e estourou a caixa d'água para a água sair de dentro da roça dele e dar para a estrada. Né? Isso é um absurdo. Eu acho que deveria fazer lei, eu acho que deveria fazer uma conscientização, chamar os produtores, quem são os produtores da roça, chama, faz uma reunião, faça uma lei. Porque o produtor que estiver estragando a estrada, ele não merece vir cobrar, não merece falar nada, porque ele está estragando um bem que é para ele, que é para o pessoal que vai. Muita gente, as pessoas mais simples que estão morando lá, eles não têm como sair da estrada, não têm como chegar no médico, não têm, porque o produtor está estragando a estrada. Então eu acho que deveria ter um trabalho de conscientização, mas isso vai ser difícil. Isso vai ser muito difícil, tem que ter muito peito, tem que ter muita coragem, tem que parar de pensar um pouco em política e pensar no bem-estar da população e chamar o produtor e fazer uma lei para que ele seja responsável e respeite os 15 metros. Até não tem problema em alguns determinados lugares não respeitar. Mas quando a prefeitura vê que tem um estudo, que precisa ser feita a caixa d'água, faz o bigode, faz não sei o que, eles têm que respeitar. E hoje o que a gente vê, a prefeitura vai e faz, eles não estragam e não deixam essa benfeitoria, porque por causa de pouquinhos metros ali eles querem invadir e plantar. Então, vereador Haddad, eu acho que deveríamos lutar para ter uma subprefeitura que atendesse Nova Moura São José, deixasse especificamente as máquinas trabalhando todos os dias para Nova Moura São José, e assim sobraria uma outra equipe para poder trabalhar, fazer os socorros em outros lugares. E não adianta nada também fazer tudo isso daí, o produtor da estrada de estrada. E o produtor jogando enchente para dentro da estrada, tirando da roça dele e jogando para dentro da estrada. E diga-se de passagem, não é nem da roça dele, porque é os 15 metros que pertence ao município.
Se me permite só uma
colocação.
Respeito, obviamente, muito a sua posição.
Obrigado.
Mas não posso concordar. Acho que aí é vender um jogo de ideias. Nós não temos condição de repor motoristas que nós temos, estamos com 10 de violento. Nós não conseguimos montar uma segunda patrulha por falta de motorista. Nós recebemos notificação aqui do Ministério Público com relação às horas extras, justamente porque nós temos quase 50% hoje. Seria um sonho essa subprefeitura. Mas enquanto não tiver
subprefeitura. É só mandar funcionário condicionado embora, é só cortar a ele, que vai poder concordar.
Eu acho que
só não. Dizer, é fácil, não é difícil.
Eu respeito o senhor, se o senhor deixar concluir, se o senhor me deixar, eu.
Pode concluir, não, eu só estou falando que depois a gente esquece, mas falar, não pode contratar, porque não pode. Tem como contratar. Tem como, né?
Eu respeito a posição do senhor, só estou dizendo que aí eu acho que é um sonho, né, montar uma subprefeitura. Já tentou até emancipar. A situação colocada é que não existe nenhum lugar aqui que seja mais importante que o outro. Quando eu coloquei a situação, eu coloquei que a pessoa brinca, está só na mulher. E é um direito de brincar. Se ele achar que tem que estar lá fazendo, e ele quiser que estiver, eu acho que é um direito dele. Como eu posso querer que tenha só ninguém, é um direito meu. Eu acho que todos têm direito de falar aquilo desde que responda para os seus atos. Não simplesmente disse para você que eu, na minha humilde opinião, o senhor é vereador de três mandatos, eu sou apenas o primeiro. O senhor tem mais uma carga que eu e sabe que existem muitas ideias boas, mas nem sempre elas são postas. Eu tinha vontade de ser prefeito justamente por isso, para saber se pode ou não pode. Né? Mas eu digo assim, porque sempre que você fala, ó, agora vai repor os motoristas, vai resolver? Não. Se resolve, vai cortar a essa ou essa? Eu não fico sem salário. Porque, né? Então, essa realidade que eu digo, não fiz uma crítica, apenas uma constatação. Do mesmo jeito que agora está no São José, que já confirmou, que essa semana o cara disse para mim no São José, e eu contei para você, faz 8 anos que não passa. Eu disse, como que 8 anos que não passa? Não posso acreditar, fica 8 anos. Quem disse aí foi o Bruno Kruger, que disse que aquela estrada que liga dele ali abaixo faz 8 anos que não passa. Eu não podia discutir com ele. Mas eu disse, ficar 8 anos, aí ou é uma birra, uma pegação de pé contra o cidadão que produz e paga imposto aqui, ou está faltando uma organização. Muito obrigado.
Meu vereador, eu tenho certeza que nunca vai dar certo mesmo, porque ele não quer. Porque o administrador quer. Quando você falar, eu queria ser prefeito para tentar vir. Né? Eu queria, mas eu tenho certeza que eu nunca vou ser, porque eu não vou dar moleza para quem está escalando a estrada, eu não vou dar moleza para nada dessas coisas. Entendeu? Eu acho que se precisar cortar o tem que ser cortado. Né? O pessoal vai entender, o pessoal vai ter que trabalhar, nós precisamos trabalhar como precisa. Né? A única coisa que não pode é vir na moleza um dia. Chove 10 vezes, aí volta lá e vai refazer o mesmo serviço. Aí vai lá no engenho e faz o mesmo lá, tem serviço que faz toda a chuva vai fazer o mesmo serviço.
Mas imagine que não tem uma subprefeitura. Que você abre uma. Eu não sei se isso é possível, porque eu também não. Você não pode ter uma estação partilhada?
Acho que sim.
É, porque daí você abastece, não. Mas uma prefeitura, você divide a viatura. Deixa para atender São José e uma Romoleira.
Ah, não, mas
eu assim, outra bateria. Eu acho que é possível.
Não, eu acho que é possível, mas eu não estou discutindo aqui porque não cabe a nós. Eu acho que seria uma ideia que deveria, que poderia fazer. Mas no caso do vereador, né? Como nós estamos conversando ali dentro hoje, talvez o Ministério Público não sabe qual que é a função da Câmara. Eles imaginam que a Câmara e a Prefeitura é um órgão só. Porque às vezes ele manda um ofício aqui que não cabe nada ao vereador. Nós vamos poder uma roda essa semana que não tem nada a ver com o vereador em Câmara, e acho que talvez o Ministério Público não saiba. E talvez o povo também não saiba, talvez muita gente não saiba qual que é a real função.
Até que
o
ponto podemos falar.
É, e quando a gente fala também que foi comentado aí da segurança pública. É o que você falou, faz anos, né? Eu acho que não vai resolver, porque você coloca o exército no Rio de Janeiro, não vai resolver, na direção do exército não vai resolver. Né? Talvez não vai resolver também esses problemas, mas vai minimizar muito. Né? Se você tem 5, 6 guardas municipais andando na cidade, se você tem câmeras em vários postos,
só que eu acho que é tudo que vai. Só a câmera
já resolvi. É, já vive, né? Já vive, a pessoa já vai. Vai passar aqui, ela vai filmar, vai passar lá no final, vai ver um servidor, aí você saiu, vai colocar lá, você foi. Que mais ou menos a polícia sabe quem são, né? Muitas polícias sabem quem são esses marginais que fazem, que cometem esses delitos, mas infelizmente não pegam. Fica complicado. Mas eu só. Eu usei essa palavra aqui mais para falar sobre a indicação, sobre o que espero que seja capaz, e daí estou escrito na segunda palavra e eu volto com o meu raciocínio para a próxima palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jean. Essa indicação do senhor será acatada. E mais uma vez, com a sua vontade, ter lembrado na nossa zona rural, que é o senhor Zé Imóvel, e outros pontos, o Engenho Velho, 700, o Cargueiro, o Barro Preto, e a todos os cantos que assim do nosso município, que depende das estradas rural, e digamos que essas coisas que acontecem, esse estrago de estrada que acontece, o senhor falou uma verdade aí, que precisa ter pulso firme. Aonde tem os produtores, principalmente os pequenos, que cuida mais que os grandes hoje, que através de curva de neve. Conservando o solo, conservando as estradas, que nos estraga as estradas. E já foi chamado o IAP e o SEAB para notificar essas pessoas, e até hoje deu daquela chuva que deu bastante forte, que fez um estrago tão grande, que fez aqui também, todo o nosso município. E eu não vi acontecer nada até hoje, e o produtor continuou plantando daquele jeito, tornou correr água mais duas vezes, e até agora não vi nada, fazer nada com ninguém, e depois disso estourou mais um aterro do vizinho lá, que tem o sítio dele, feito tudo certinho, a curva de neve, tudo arrumadinho, e fez um estrago grande. Então, precisa ter pulso firme, tanto do governo, tanto do prefeito, e a nossa parte nós faz. É fazer o projeto, aprovar o projeto aqui. Mas daí cabe o poder executivo cobrar mais dessas pessoas e fazer essas pessoas executar. Fazer valer a lei. Fazer esses produtores fazer essas curvas nele, para que não estrague a estrada. Agora a estrada está fazendo um modelo importante com a lombada, como diz a vereadora Tati. Ela falou que essa estrada, com essa chuva agora, não estragou. Não estragou porque a lombada das estradas, que era para ter feito há muitos anos atrás, tinha que ser feito. Aí essa estrada não tem
mais problema. Só para corroborar com a tua exclamação, ali na própria Nova Moreira mesmo, aqui é onde virou quase um asfalto, aquela pedra que eu falei, uma pedra bonita, uma pedra fininha, ali não estraga, porque o produtor não está jogando água lá dentro. E todos, se o senhor separar lá na zona rural, todos os problemas de estrada, pode olhar que não tem curva de neve, pode olhar que não tem caixa d'água, pode olhar que não tem pingote, pode olhar que não tem nada disso. Então, quem estraga, onde tem problema, é o próprio produtor que está jogando dentro da estrada.
E vou dizer mais, só para.
Aí vai.
O maior problema que nós temos lá, por exemplo, no Engenho Velho, quem conhece já sabe, é com o produtor de nada certo. Que faz a divisa ali, que usa o 24D, que já foi denunciado, que lá não tem lei para não usar, que tem. E é impressionante. A cabeceira da mina, ele estoura tudo porque não tem curva, aconteceu aquela situação. Agora o Iapo foi lá, né, para montado, E chegando depois do giro ali, quem conhece, é do lado onde a pistola nossa ali tem um buraco. Não existe como resolver aquela situação. Então, como é que eu tô, cara, numa lá? Quer dizer, eu acho que aí teria que ter um acordo de prefeito para prefeito, de cordialidade, que para poder executar. Não é isso? A partir do momento que ele entra no nosso município, ele
tem. Mas nós temos que cobrar o nosso.
Mas vai ter que cobrar de todo. Mas você pega ali, por exemplo, que ali não tem nenhuma curva, nem ali, nem na partida. Eu fui ver as duas situações, é, o cara é produtor de uma lata, planta ali dentro de mais nada. Entendeu? Daí eu não sei se a gente poderia executar a atual. Poderia, propriedade, viu? É, tua propriedade.
Aí vem o lado político. A pessoa não pode levar. O político não pode levar o lado político. Ah, eu não quero perder o fulano porque o fulano votou para mim. Não pode, gente. A pessoa tem que fazer a lei valer, que importa ser eleitor ou não, mas cumprir a lei, que através desse um prejudica várias pessoas, vários produtores.
E às vezes ele perde esse produtor para o Instagram, e nem 30 que está lá embaixo encalhado por causa desse produtor. Então, se pensar politicamente, é melhor ser duro. É melhor ser duro e perder um e ganhar o resto.
Passar com a palavra ali do vereador Gentil.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, todos que estão aqui presentes. Então, eu também concordo com todos que vocês falaram. Viu? Desde que seja para bem do município, para a população, vocês podem contar comigo, gente, tá? E eu só tenho que falar isso. Né? Boa noite a todos e obrigado pela presença de todos aí, tá bom?
Obrigado, vereador Gentil, pela humildade e pelas palavras lindas ali sobre os nossos esforços, a toda a Câmara de Vereadores. Vamos passar por a ordem do dia.
Projeto de lei número 4 de 2018. Autoriza a abertura de crédito nacional especial de outros presidentes. Matéria de primeira discussão e votação. Projeto de lei número 4 de 2018. Autoriza a abertura de crédito nacional especial de outros presidentes. A Câmara Municipal de Mariana do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal funciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizar a abrir da corrente de exercício financeiro um crédito adicional especial no valor de R$50 mil, destinado ao atendimento de despesas não previstas no orçamento do Programa de Educação. Secretaria de Educação e Cultura.
Encaminhe e passe por comissões.
Não, esse é votação. Você.
É votação?
Esse é votação. É o parecer foi favorável, se o senhor me permite. Parecer foi favorável justamente porque se um funcionário fosse se aposentar, é a verdadeira, não dá para prever. Até porque dá para a gente fazer uma previsão, mas não necessariamente quando você precisa usar o professor mesmo aposentado durante o período ainda, né? Então, é bom, pelo menos a justificativa era essa, né? E por isso não temos parecer favorável.
Coloco o projeto em discussão. Em votação, favorável apresentado, se for o contrário, se levante. Aprovado o projeto. Tem mais? Passar para a explicação pessoal com a palavra do vereador Edmilton.
Dispensa a palavra, senhor presidente.
Com a explicação pessoal do vereador Lila.
Sobre essas buracas que foi falado aqui nessa casa no ano passado, sobre foi falado sobre esse negócio de curva, beira de estrada. Então, foi falado que a colheita ia chegar a colheita, e ter um comprado para plantar o trigo e a aveia, para ser notificado, sem multa, o pessoal arrumar, não está prejudicando a estrada, mas é sem multa. Aí, se não for fazer, a gente foi falar sobre isso bastante aqui, mas ninguém. Foi passado até um período de colheita, tudo. Porque sempre quando corre, fica aí um mês, pensando até que não dá tempo do agricultor fazer alguma coisa para proteger a estrada. Né? Mas até o cartão, a Ronda Norte mesmo é uma das empresas que mais joga água no sítio dos outros. Até o Carlinho do Amigo, que tem um problema ali, que não é de hoje. Quando estava na Brasil Gutierrez, e o engenheiro Levi, da UTR, e o engenheiro Marcos, da Roda Norte, não negava, mas nunca fez o serviço prometido com nós. Eles pagou um bolo atrás deles e não fazia. Então, eles são as pessoas que mais jogam do asfalto na propriedade rurais, dando danos e não arruma e ninguém mexe.
A ferrovia também, né? Nós temos um problema com o São José, né, perdão? A ferrovia joga lá no de 3 e pouco de novo jogando na estrada.
Não é só lá, pô. No caso, não é porque são vizinhos, joga dejetos, já é um inferno. E eu sei quem que responde, você sabe o que
é
tempo sim.
É, porque tem bastante agricultor que faz, talvez ele não faz porque o de cima não quer fazer, o de baixo não adianta fazer. Porque a água vai cair no dele. Então, a partir do momento que fizer uma notificação, mas não.
Nunca, mas você já imaginou, por exemplo, se o de cima faz, o outro não quer fazer, mas eu vou fazer em cima do de cima.
É, a água tem que segurar em cima, então o de baixo faz ele
mesmo. Eu acho que antes de ter essa multa, tinha que chamar os produtores para uma reunião. Vai, faz aqui, está fazendo todo dia aí, gastar combustível, não dando bola para cavar, e as propriedades chamam eles, vai fazer alguma coisa para mostrar. O que tem que ser feito? Então, nós vamos fazer uma lei.
Nós
vamos fazer uma lei que você.
Mas tem uma secretaria, minha amiga.
Tem uma secretaria, minha amiga. Tem carro disponível, tem funcionário disponível. Mas é isso que eu estou falando. Vai lá, você chega lá e põe uma.
Brincando.
Fala, produtor, é o seguinte: nós estamos tomando uma medida que é de bem para todo mundo e nós vamos começar a modificar e voltar quem não entrar no dia de acordo.
É, mas o Guilherme está lembrando que nós, aquela conversa, quando nós falamos, essa crítica que eu havia feito no ano passado, né? Todo ano, e o cara usa, a planta tem em cima. Não vou citar especificamente ninguém, porque, né? Mas aí eu vou aproveitar a entre-safra.
É que o problema é que não é nosso, né?
Não, é o campo, né? E aí a bola está passando a entre-safra, e daqui a pouco nós vamos escutar mesmo,
cara. Você não sabe onde nós vamos chegar, porque não tem nada com isso.
Mas não teria como fazer.
Tem que forçar a prefeitura, tem que chamar o prefeito, mas não é o prefeito.
Tem que chamar. Tem uma associação. É uma associação tão perfeita aqui em Marilândia, que tem respeito muito os eleitos e as pessoas, mas aí entra um grupo, outro grupo emburra, sai.
Então, mas agora nós 10 dias não vamos começar a contar. Entendeu?
Não, então já não dá tempo mais, então vai ter que notificar.
Então, é sobre a bacia hidrográfica, né, Adriano, que você for na reunião, então não está exigindo curva? Obrigatório?
Tá. É, a gente vai exigir.
É só isso, Adriano.
Eu vou exigir, mas quero curva,
com a explicação pessoal do vereador Jean.
Senhor presidente, só para ser bem breve, quero complementar o Lila a respeito da dedicação sobre a razão da água ali. Lembrando que tivemos um agravante muito grande e temos que até repensar uma represa muito grande estourou e veio levando por isso que encheu.
Ah, agora de novo.
Por isso que encheu.
Mas você sabe o que é isso?
Inclusive, para onde isso que é?
Da Sara estourou de novo.
Estourou.
Então, mas eu tenho e-mail embaixo que tinha estourado e o pessoal lá em minha
estourou. Então, estourou.
Não, você acha que eu não muito
assim. Se você chegar aqui na conquista ali na cidade, você vê que está sem nada e estourado.
Então, lá era assim, ó, reto.
Então, tá bom, mas é que inclusive o Altemir estava lá, eu já perguntei, ele estourou represa. Não. Então, ali na hora, ninguém sabia, todo mundo voltei.
Inclusive, tem que ter um estudo de onde vai fazer essa represa para não estourar e vir acontecer de novo, porque pode ter 10 bocas, se estourar uma represa enorme lá, vai estourar e vai entrar na casa do seu Zé.
É, o dia que você foi lá onde eu fui procurando a minha chácara?
Eu fui lá semana passada.
Não, você olhou lá embaixo, o olhou que é onde era a represa?
A tua represa
lá. É, de 2 metros e pouco. Estourou, foi morto. Então, você vai fazer outra? De que jeito?
A do Maracó passou na direita aqui também.
Vazou.
É, mas ali
passou, né? Era encheu, mas era justamente por causa dessas águas. E ali do Maracó, ela vem aqui em cima, ó. Do Cruzeiro, lá pra cima.
Ali,
lá, tem a verdade do Valmir lá, que o Valmir eu vi lá, ele tem as curvas de grid. Mas pra cima não tem. Então vem um churrasco muito grande e se não voltar, vai acontecer isso a vida inteira. É isso que nós estamos conversando. Então eu quero complementar, porque no ano passado também já falei, comprei aqui na câmara, falei, viu? Vai dar outra chuva, vai encher, vai entrar na casa do seu Zé, vai entrar na casa do pessoal, então vamos
manipular.
E mais uma coisa, nós temos os tubos. Tem a prefeitura, você vem comprar, só chegar lá e pôr. Nós estamos com uma dificuldade, como o Mauro falou, que não tem o PT para fazer a cabeceira lá.
O concurso agora vai chamar mais
um. Então, mas aí tipo, tem uma empresa de engenharia que está fazendo vários trabalhos, mas para fazer isso aí, passar o vale, tem que fazer uma coisa com urgência, né? Então, só para dizer que não pode deixar para estourar para depois tentar ver de novo, porque vai dar mais uma chuva, vai dar mais uma empresa e vai encher de novo. Né? Então tem que fazer, não tem que ficar enrolando. Ah, tem que fazer licitação, não sei, faz por urgência, faz qualquer coisa, mas resolve o problema, principalmente aqui, porque toda vez dá problema. Né? Se é um problema que só dá uma vez, beleza, mas é toda vez que faz problema que está fácil.
Não, e a outra vez que chove 750, vai chover 80 aqui, eu também
tenho. Então, quando você não resolver, se está dando a reversão, mas pelo menos fez alguma coisa, tentou fazer alguma coisa, né? Diminuiu um pouco o risco que o pessoal está chegando ali. O, a respeito do mundo do campo, né, que era pra tirar, tinha que aproveitar agora, está caindo tudo, viu? Caindo mais um pedaço, provavelmente arranca tudo aquele muro, põe um abado e fica mais bonito, o pessoal vai parar de fumar maconha, de fazer de se esconder da polícia, de namorar escondido, vai parar com tudo isso aí, põe um abado bonito.
Água passa, né? Água passa.
Exatamente, então aí não vai mais ter problema, tá muito fácil. Tá muito fácil.
Tem que aproveitar, cara.
Já tá caindo o negócio, já vai cair o outro. Aí vai cair, vai lá na casa da chácara lá, vai entrar na casa dos outros, vai machucar alguém que tá passando ali. Então tem que ser pensado isso aí. Quero falar que quando você falou, só para esclarecer o pessoal bem, quando você falou que abriu mão da academia, que abriu mão do carro, né, que de ganhar, na verdade você abriu mão de assumir o compromisso com alguém por uma coisa tão pequena. Né? Por exemplo, o Edmilton apoia o Couto Silva, então tudo que ele manda é lucro. Agora eu também fui lá no Alvaraz e ele me ofereceu também. Vamos, né, gente?
Tá, vamos.
Ele falou, não, eu preciso que você me ajude lá na Grande, eu tenho um carro da Madrid, mas você quer ajuda, de Marilândia, de dois vereadores, três vereadores que estavam no carro. Né? Então é isso, eu entendo que você abriu mão por isso. Você abriu mão porque é uma coisa muito pequena, né? Mas você conseguir 10 balas, tá bom. Conseguiu 10 balas, tá ótimo. Né? Mas você já tá. Você não está firmando um compromisso por isso. Você vai ser obrigado a trabalhar com o cara e levar os votos de quem está trazendo as falas, de quem está trazendo.
Isso mesmo.
Né? Então,
não era isso que eu queria para mim, não era, entendeu? Daí eu falei, era isso bem dito.
Não, mas a
única. Você já tem o
tempo. Eu disse porque eu sou criador de permandato e sou um ignorante de
respeito.
Mas assim, eu disse isso para uma pessoa especial. Mas o que, que ele vai trazer? Eu digo, primeiro vai fazer o voto aqui. Porque tem deputado que faz 20 anos que faz voto aqui.
Isso.
15 anos faz voto aqui, 20 anos. Esses caras tinham que dar tudo. As emendas tem que ser. Agora, para você de primeiro mandato, como é que alguém vai dar uma emenda de 1 milhão para o vereador?
Não, mas não tem o caso. Que nós temos na escola de amor e nós temos na escola de amor.
Estou dizendo o seguinte, por exemplo, eu recebi, você sabe da história, o Bertoldi, deputado federal, eu até falei com você, eu vi isso. Ele vai mandar uma ambulância de 73 mil. Eu digo, compromisso nenhum. Depois nós sentamos e conversamos. Agora, tá certo, é que você não explicou desse jeito. Você, eu vou mandar um carro, eu não quero. Eu quero um trator, eu não quero. Não, eu quero que venha. Eu entendi o que você falou. Se for para firmar compromisso, eu nem com o trator dá. Eu sou testemunho que o senhor tinha ganho uma reta de cavadeira de promessa. Não foi isso? E o senhor falou, vai lá e pergunta, se ele não der. Se ele não der, o rolo, né? Se ele não der, é um trabalho meu. E de fato,
então, não é. Então, ele prometeu uma emenda de 400 mil para ser usada aqui na ciclovia.
Deu?
Aí, no dia 28 de fevereiro, era o último dia da emenda. Eu liguei dia 28 lá, secretária do gabinete do Diego Garcia em Brasília. Previu a emenda lá grande, não pode esquecer dela. Aí, peraí, vereador. Aí, procurou. Aí, ele. Empenhou 100 mil com a saúde. Eu falei, não, a saúde merece, mas já tem, não é o objetivo.
Eu tenho, mas eu faço do mesmo compromisso.
Mas na outra, meu partido, 150 mil. Mas aí você tem que ser bem mesmo. Eu estou querendo dizer nesse sentido que compromisso. Se não é firmar compromisso, é que do jeito que você explicou, você vai. Você me deu uma banana de lá
para cá. Eu tive outro
problema lá em
Califórnia.
Não tem escrito na palavra?
Não tem.
Não tem? Posso?
Se retirar? Viu? Pode se retirar, mas eu estou com a palavra. Pode ficar à vontade, eu ainda estou com a palavra. Eu pedi a minha parte,
então.
Eu permiti.
O deputado de
700 mil. Pode se retirar, está à vontade.
Ele veio trazer 700 mil reais que o Paulinho Moisés da Califórnia, nós temos juntos. Levei um ofício para ele, explicando para a gente que era certinho, ele prometeu. Eu não sei se eu consigo tudo, mas vou tentar. Mas pelo menos 200 mil reais eu consegui. Aí eu liguei para ele e falei, sabe o que ele falou para mim? Se servir, eu mostro uma boa cidade. Então, como é que ajuda o cara desse?
É. Mas ele mandou?
Ganhou 100 mil, sabe? Porque era dia 28 era de cumprir, né? Ele tem 15 milhões, tem 300,
mas tá bom. Eu uma coisa só não fez o compromisso por causa de um significado. Todo dia, se for para pegar carro, todo tempo para ir lá, ele só tem que é compromisso.
Ele
também
vai ter compromisso. Ele disse que é voto, né?
Exatamente.
Mas liga pra isso aí, daí.
Eu quero também falar que procurei o prefeito a respeito da taxa do funeral. O Tonhão não estava aqui na outra sessão, né, Moraes. Foi cobrado uma taxa de R$153 e fui conversar com o prefeito e falou, não, eu não coloquei e tal, mas eu pedi, mas não tira, né? Porque mesmo que não seja ele colocou, ele pode tirar. Que eu acho que é um absurdo, no momento de dor, a pessoa já não consegue, já está dificultoso, já não tem nem dinheiro para comprar um café, que a gente sabe que muita gente morre.
Tem paratica,
gente. É, e paga um caixão absurdo aqui em Alemanha. Graças a Deus, volta a gente, nós tiramos esse peso das nossas costas de deixar o monopólio de funerária. Você lembra, né, que estava rolando aqui na noite? E essa Câmara, na sessão passada, na sessão retrasada, nós definimos isso e matamos essa questão, já não vai mais ter isso. Então, respeito quem quer ser enterrado pagando 10 mil, 20 mil, 30 mil, mas o que nós podemos cortar? Que essa taxa, o prefeito já garantiu que vai cortar. E eu fico agradecido ao prefeito, e ele. Muito bom senso, mas não, eu só cobrei para não dar renúncia de receita, que é o da capa do programa para ele não buscar receita, mas ele se comprometeu a mandar um projeto. E se ele demorar, vamos fazer uma indicação, né? Os vereadores vão fazer uma indicação, pedir para aquele mano que às vezes ele também esquece, mas ele está com plena vontade de fazer, retirar essa taxa, e acho que é um ganho para o nosso município, para o nosso.
Você deixa eu falar só uma coisinha,
só para
encerrar.
Então vamos sair.
Vai sair também? Então encerrar esse assunto só. Que as pessoas têm tipo, aquela conversa e entre nós vereadores, no dia que nós vamos reclamar ali, um vereador, não lembro quem questionou, também não veio o caso agora, não, mas não é que ela quer receber, né? Não é que a pessoa é obrigada a ser enterrada, foi explicar, né? Que eu achei que a emenda ficou pior do que o remendo, né? É só sim, se não for, ela alguém nem pagar para ela. Eu até citei o exemplo do Katsumi, né? Katsumi tem autopeça aqui, meu amigo. Não, eu acho que não tem problema nenhum. A pessoa ali batia, você liga lá, o moto táxi traz. Então, deixa ele pagar o cachorro também. Não, aí você deu ideia para feito, eu acho que eu vou ter que pegar alguém. Então, para resolver isso, se eu fizer de fora, paga-se uma taxa, recolhe na prefeitura.
Eu acho que é uma da federal, se tem que ser certo.
Sim,
eu quero que seja. Eu acho que é dele, mas também, se não for, não pode.
Eu também acho.
Mas a prefeitura quer ajudar os munícipes? Municipaliza a funerária, causa da
chegada.
Agora vai monopolizar, só para 10 mil caras da pena. Esse é obrigado. E outra, isso aqui está lá no projeto, não sei se eu cheguei a explicar nas outras sessões, que você paga um plano. Você paga aquele plano de 39,90, sei lá quanto, para você ser enterrado lá desses planos. Você morreu, você não tem direito de plano, você tem que ser tranquilo, é um
absurdo. Deixa eu falar uma outra coisa só com relação a isso, que você lembra. Mas você lembra no ano passado, você chamou eu? Você me chamou, você chamou eu, fico contigo, desculpe. Você me chamou e falou que eles vão pôr lá, nós associamos gente, aí não será. Se não,
no mandato passado.
Acho até que no mandato passado o risco de passar era maior.
Não,
você aguentou bem no meio.
Não tem mais o que agora não passar.
Você lembra quando eu vi seu braço? Agora que vem, eu achei que ia ficar sem virar. Mas agora
não. Mas ele passou para essa. Por isso que eu queria, porque eu sabia que a próxima. Já sabia quem seria os vereadores, já sabia que seria o vereador sério e sabia que não ia aceitar, porque não que os vereadores do passado não seriam sérios, mas eles já estavam encaminhados lá para aceitar, inclusive eu roubei algumas linhas. Muito obrigado, senhor presidente.
Não tem ninguém mais inscrito na explicação pessoal. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, espero contar com vocês na segunda-feira que vem. E declaro a sessão ordinária do dia 2 de abril de 2018 encerrada. Obrigado a todos.
Obrigado.